11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje, Dia da Consciência Negra, é feriado em muitas cidades. Só para mencionar, as cidades da Rede Senado de Rádio estão nessa lista: Maceió, Manaus, Macapá, Cuiabá, Rio de Janeiro, João Pessoa e Florianópolis. Mas hoje não é feriado para 11 minutos. E já convidamos para entrar em campo o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Estamos a postos, Adriano Faria. Bom dia a você, bom dia Raquel, bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo jóia.
Bom dia, Pedro.
E você já está a postos aí para o jogão de amanhã, Brasil e Argentina pelas eliminatórias, Pedro Pincer?
Estamos esperando essa partida que vai ser, vai valer 150 pontos na eliminatória para o Brasil, né? Depois dessas partidas muito ruins que fizeram já na outra perna da eliminatória e mais essa última derrota. Então vai valer bastante aí, porque é um jogo muito importante para a gente conseguir dar uma respirada, né, Adriano? Porque o trabalho do Fernando Diniz aí está sendo bastante questionável na seleção brasileira, né? A gente tem que ver o que vai acontecer. Provavelmente vai ser o último jogo do Messi no Maracanã, tem esse ingrediente, né? Mas vamos ver o que acontece. Não estou otimista, não.
É, o Pedro Pince aí está... Tá meio realmente aí com não boas expectativas. E Raquel, olha só a situação. Se o Brasil não consegue um bom resultado contra a Argentina, o próximo jogo das eliminatórias da Copa do Mundo só vai ser em setembro do ano que vem. Então imagina a cornetada que vai ter aí durante quase um ano, Raquel.
Ainda por cima a gente vai ter que aguentar os argentinos, né, cornetando a gente. Olha, eu acho que é melhor começar a secar a Argentina a partir de agora, que já que não tá bem difícil de torcer para o Brasil, que eles estão bem ruins mesmo, então vamos secar a Argentina.
É o que resta, né, para nós. Tá bom, então. Daqui a pouquinho a gente fala mais, viu, Pedro Pince, de eliminatórias, também vamos falar da rodada da Série A, da Série B. Hoje está bem cheio aqui, Parapan, lá de Santiago, Brasil fazendo bonito. Hoje a pauta aqui tá recheada. Mas hoje, como falamos, é o Dia da Consciência Negra e vamos falar agora de um projeto aprovado recentemente pela Comissão de Esporte do Senado e que pune casos de racismo em eventos esportivos.
A proposta do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, teve o apoio da relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
O texto aprovado altera a Lei Geral do Esporte para prever pena de reclusão de 2 a 5 anos e proibição de entrar em um estádio por 3 anos a quem praticar atos de racismo em atividades esportivas.
Durante a discussão do projeto, a senadora Leila afirmou que atos racistas são inadmissíveis em todos os contextos sociais, inclusive em ginásios e estádios.
Na justificação da matéria, o autor destaca os recentes casos de racismo envolvendo atletas brasileiros ocorridos no Brasil e no exterior, reforçando que essa é uma prática inaceitável. Concordamos com o autor sobre a inadmissibilidade de condutas racistas em todos os contextos sociais, incluindo os eventos esportivos. De fato, essa prática odiosa em nada se coaduna com os valores propagados pelo esporte, como a inclusão e o respeito às diferenças.
No texto original, o senador Cleitinho sugeria a alteração do Estatuto de Defesa do Torcedor, mas essa lei foi revogada neste ano e incorporada à Lei Geral do Esporte. A senadora Leila Barros adaptou o projeto à lei que está em vigor hoje.
É o projeto que pune atos de racismo em eventos esportivos vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Pedro Pincer, mais uma lei aí para tentar barrar atos de racismo em eventos esportivos, mas será que a fiscalização e a punição exemplar, com base nas leis que já existentes, que já estão aí, né, já estão em vigor, não seria já uma medida mais efetiva?
Eu acho que sim, mas assim, eu acho que o arcabouço legislativo que o Brasil está montando, né, Adriano, para tentar punir esse tipo de crime, ele é muito, está sendo cada vez mais forte. O que a gente espera mesmo é que a efetividade, como você disse, seja maior, que essas pessoas sejam punidas, que não frequentem mais ou demorem de frequentar de novo os estádios de futebol, quer dizer, porque são pessoas que não estão ali com o intuito maior do evento, que é você torcer, que é você vibrar, e estão ali para causar tumulto e criar esse problema grave, que é a questão do racismo, né? São milhões de casos. Há quanto tempo a gente não fala sobre isso aqui? Quer dizer, então, se o arcabouço aumentar e a efetividade for ainda maior, melhor para nós, que o esporte não é para isso, não, né?
É, como diria a senadora Leila Barros, né, os atos racistas são inadmissíveis em qualquer lugar, inclusive nos esportes, né? Esse ano a gente falou tanto de racismo, né? Aconteceram tantos casos de racismo no esporte, realmente é inadmissível. Tem que ter realmente uma fiscalização mais forte, uma punição mais pesada, né, para acabar com isso.
Exatamente.
E aí, se você quiser ter mais detalhes sobre esse projeto, você vai lá na página do projeto na internet, aí você digita num buscador, né, como dá um Google, em PL2889/2023. PL2889/2023. E agora, gente, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque está acirrada aí a luta pelo acesso e pelo rebaixamento. Pedro Pincer, não é que o Vila Nova de Goiânia, time lá dos meus primos lá de Goiânia, devem estar vibrando com essa notícia, se deu mega bem na rodada e agora depende só dele para disputar a primeira divisão, coisa que não acontece desde 1985, Pedro Pincer?
Olha só, são dois times, né, Adriano, que dependem de si nessa última rodada, né?
É.
O Vila Nova, como você citou aí, que pode voltar depois de muito tempo, e o Vila Nova joga contra o ABC, no Rio Grande do Norte, em Natal, o ABC que acabou eliminando o Guarani, tirando o Guarani da briga, jogando em Campinas, o ABC ganhou de 3-2, tirou o Guarani, o Vila Nova joga contra o ABC em Natal, e o outro time que depende de si é o Juventude, que também joga fora de casa contra o Ceará, que não tem mais aspirações no campeonato. Né? Os outros que ainda brigam, Novo Horizontino, Mirassol,
Atlético Goianiense.
Atlético Goianiense e, dependendo de um milagre, o Sport Recife dos nossos amigos Gisiel Carvalho e Sandro de Pitangui.
Que sumiram do 11 minutos, né? Coincidentemente.
É, eu até agora não tem nada aqui hoje. Nada, né? Pois é, olha só. Então, Criciúma carimbou o acesso, né? Ganhou, né? Aí, então, Vitória e Criciúma estão numa boa. O Vitória é melhor ainda que já está com o título, né, assegurado. Uhum. Então, nessa última rodada, no próximo final de semana, é essa briga aí de foice, no escuro, para ver quem vai ficar com as duas outras vagas. Agora, o ABC é o lanterna do campeonato. Já está rebaixado há muito tempo, né? Só que como é um time que joga sem nenhuma pressão, pressão zero, e o Vila Nova mais pressionado do que nunca... Isso pode ser um fator, assim como aconteceu com o Guarani, hein, Pedro Pince?
Eu posso dar meu palpite lá?
Eu tô querendo secar meus primos lá de Goiânia.
Eu tô contra.
Puxa, tá um esforço muito, contra danado
aqui. Muito amigo você.
Eu quero só ter um motivo de gozação no próximo almoço lá com os primos.
Entendi. Pra mim sobem o Vila Nova e o Atlético Goianiense.
Então, Goiás aí com dois times, porque o Goiás lá tá perigando. Já pensou se o Goiás permanece na Série A? Já falando, adiantando um pouquinho aqui. Três times de Goiás na Série A do campeonato ano que vem, como seria?
Eu acho que seria a primeira vez na história, né? Assim,
visto
com três goianos, realmente significativo para o futebol de Goiás. Né?
É, vamos aguardar. E a última rodada da Série B. E ainda tem a briga aqui pelo rebaixamento, porque o Sampaio Correia e a Chapecoense estão aqui na zona de rebaixamento, mas também tentam sobreviver. O Sampaio Correia tem um jogo a menos, vai jogar contra o Avaí. E aí o Sampaio Correia pode deixar a zona de rebaixamento e jogar o Tombense para a zona de rebaixamento.
Pode,
pessoal de São Luís.
Tombense.
É, exato. Esse aí é o meme mais manjado, né, da Série B.
Isso, claro.
Mas o pessoal de São Luís aí tá ligado aí no Sampaio Correia, a Bolívia brasileira, né, Pedro Pince?
Bolívia querida, a Bolívia querida. O último jogo é Sport Sampaio Correia em Recife. O Sport que já demitiu o técnico, eu acho que o Sport já jogou a toalha. Acho que não acredita mais nesse milagre, não, porque... Ele precisa de ganhar e ele precisa de quatro resultados, né, entre cinco jogos para classificar. O Sport realmente derreteu nesse segundo turno, igual um certo time alvinegro no primeiro turno, no segundo turno também está fazendo um segundo turno deplorável. É o que aconteceu com o Sport e provavelmente não vai conseguir alcançar. Vai jogar mais um ano na segunda divisão.
Raquel.
Leão da Ilha.
Está dependendo aí de um alinhamento dos planetas. Exato. O Sport para poder se classificar para a Série exatamente. A, né?
Porque tudo isso vem daquilo que a gente falou, né, na sexta-feira, do espírito com o qual o Vitória entraria para jogar contra o Sport. E aí você, o estádio lotado, levanta a taça e tal, e o Vitória acabou vencendo a partida e complicando a situação do Sport no campeonato.
É verdade. Bom, já que você tocou no assunto do Botafogo, a gente não queria falar do Botafogo.
Não, a gente nem ia tocar nesse assunto, mas...
Mas já que ele tocou, vamos falar aqui, né, de Série A do Campeonato Brasileiro.
Sim.
Inclusive, eu vi uma estatística, Pedro Pince, se o Campeonato Brasileiro fosse só o retorno, o Botafogo estaria na zona de rebaixamento.
Penúltimo.
É.
19º.
Olha só a situação do Fogão, como
pois
caiu mesmo.
Degringolou, derreteu. Lamentável. Eu acho que se garantir na Libertadores, a essa altura já está de bom tamanho, porque realmente o título eu já não aposto minhas fichas não, Leandro.
Tá. E teve movimentação na tabela, Raquel, aí no sim. final de semana, né? Porque o Cruzeiro ganhou do Bahia, né?
Uhum.
É um jogo aí de seis. Esse é um jogo de seis
Fortaleza,
pontos.
Fortaleza.
Perdão, exato, Fortaleza. Porque a camisa ali é parecida, eu confundi. As cores são as mesmas, né?
Uhum.
Mas aí o Cruzeiro, hein, Raquel? Saiu da zona de rebaixamento e ainda tem um jogo contra o Vasco, um jogo atrasado.
Exatamente, quarta-feira, né? Depois de amanhã tem jogo do Vasco e Cruzeiro. O Vasco vai vencer com certeza, né? Vamos torcer para conseguir continuar fora aí da zona de rebaixamento, né? Porque a gente está respirando, mas também não está fácil não a situação.
E aí, Pedro Pinça, o que você acha aí?
Foi uma vitória muito importante do Cruzeiro, jogando nos domínios do Fortaleza. Nesse momento... você vê que tanto os três times grandes, né, gigantescos do campeonato que sofreram durante o campeonato todo e a gente apostava pelo menos na queda de um deles, né, que seria primeiro o campeonato inteiro Vasco e Santos, depois o Cruzeiro que nesse final parecia que não ia aguentar, nenhum dos três está dentro da zona de rebaixamento, quer dizer, uma vitória muito importante do Cruzeiro, e esse jogo a menos aí que vocês citaram, Cruzeiro e Vasco em Belo Horizonte, quem vencer fica praticamente livre do risco de jogar a segunda divisão ano que vem, né? E o outro jogo que vão cumprir, vai jogo a menos também, é o do jogo do Fortaleza com Botafogo, que é quinta-feira, o jogo Vasco-Cruzeiro na quarta, Cruzeiro e Vasco na quarta e Fortaleza e Botafogo na quinta.
E aí a sua expectativa, o Pedro Pins, para esse jogo aí do Fogão, estreia do Thiago Nunes no comando?
É a última carta que o Botafogo tem na mão, né? Porque a gente sempre fala, o Botafogo fazendo um segundo turno tétrico, mas ele ainda depende de si por conta dessa partida. E ele vencer, se acontecer essa injeção de ânimo e o time tiver competência para ganhar do Fortaleza, que vem de 7 ou 8 jogos sem vitória, vem muito mal o Fortaleza depois que perdeu a Sul-Americana, o Botafogo ainda respira. Se empatar ou perder, aí a gente joga a toalha, como você sempre falou, né? Mas eu acho que não ganha, para não sair do muro. Qual é a sua expectativa? Eu acho que o Botafogo não ganha do Fortaleza, tomara que eu esteja errado.
Olha, aquele jogo do Botafogo contra o Bragantino me deu esperanças, porque o time tomou um gol no começo, aí pensamos, não, agora vai ser goleada e acabou. Aí não é que o time reagiu e tomou aquele gol ali, porque aquele gol que o Bragantino fez no finalzinho ali, é aquele, aquele gol assim que é gol de cabeça dentro da área e tal, né? O time vai no desespero, no abafa e pode sair mesmo. Não foi aquele assim que caiu no, né, assim, como se fosse assim, desabou no campo. O Botafogo lutou.
Sim, teve uma postura que não teve contra Palmeiras e Grêmio. Mas isso não é suficiente para ser campeão. Então, assim como o Sport na segunda divisão, o Botafogo derreteu. Mas a última ficha que a gente tem vai ser jogada no Castelão na quinta-feira.
Raquel, eu desisto. Eu estou tentando levantar aqui a bola do Botafogo. Pedro Pince, abaixa a bola.
Pedro Pince está sabendo de tudo. Ele não tem mais essa esperança toda sua, não, viu, Adriano?
Tenho, não.
Gente, vamos agora falar de Mundial Sub-17, porque o Brasil já está nas quartas de final, numa partida disputada agora pela manhã no horário brasileiro, né? Lá à noite na Indonésia. O Brasil ganhou do Equador por 3-1 e está disputando ali um mini campeonato sul-americano, Pedro Pins, porque agora o próximo adversário vai ser ou a Argentina ou Venezuela.
O Venezuela, isso, um jogo 3. O Equador tinha sido o único time que o Brasil jogou no Sul-Americano, que foi classificatório para o Mundial, e que o Brasil não tinha vencido. Foram dois empates. E aí hoje ganhou de 3-1, dois gols do Estevão do Palmeiras, que é uma joia. E o Brasil conseguiu se classificar. Começou muito mal o campeonato, né, Adriano?
Sim.
Perdendo para o Irã, da forma como foi. Depois goleou lá a Nova Caledônia, ganhou da Inglaterra. E agora passou pelos equatorianos nas oitavas e joga aí contra argentinos ou venezuelanos nas quartas. É legal, bacana, vamos torcer aí. O técnico Felipe Leal, que é o técnico da seleção sub-17, vamos torcer aí para ser um Brasil e Argentina, né, no sub-17. Que,
é, e torcer para a gente ganhar, né, Pedro?
Ah, sim, mas vamos ver jogo bom, né?
Vamos ver jogo bom.
É isso aí, legal de ter classificado, bacana.
O jogo acontece no dia 24, nessa semana
isso.
Ainda, 9 horas, horário de Brasília, em Jacarta.
Exatamente, na Indonésia, a maneira como começou o campeonato foi muito, assim, a gente ficou muito chateado com essa derrota pro Irã, mas que bom que o time conseguiu se levantar e continua firme aí na luta pelo título.
Tá vendo, Pedro Pins, pode acontecer o mesmo com o Botafogo, depois de um tropeço o time se recupera e chega lá.
Que os anjos lhe ouçam, Adriano Faria.
Tá bom, então. Vamos falar de futebol feminino agora, porque o São Paulo surpreendeu, ganhou das corintianas, né, por 2-1 na primeira partida do Paulistão feminino, jogo na Vila Belmiro, em Santos. Vai ter o jogo da volta, mas um começo bem interessante aí para o São Paulo, ganhando das brabas, como são chamadas as corintianas.
É que as brabas estão sempre na frente, né? A gente só dá notícia aqui das brabas ganhando, então agora elas deram um passo para trás, é isso.
Perderam para as soberanas.
Olha aí, gente.
Você sabia que já...
Não sabia, não.
O pessoal de São Paulo do São Paulo faz soberanas. Né? Resultado surpreendente, né? Porque a gente, como você falou aí, a gente está sempre falando dos triunfos do Corinthians, né? Que outro dia deu de 8-0 no Palmeiras e tal. Isso. Então foi um resultado bastante surpreendente. Vamos ver o que acontece no segundo jogo.
Que vai ser no Itaquerão, né? A casa do Corinthians, e lá as brabas tem um favoritismo.
Elas ficam ainda mais brabas.
É.
Deixa eu só fazer dar uma notícia sobre o futebol feminino, que a gente falou aqui de uma audiência pública que o Senado ia realizar falando sobre o futebol feminino, né, do que poderia ser feito, e essa audiência vai ser na quarta-feira, tá?
Dia 22,
tá?
E a gente já repercute isso. Já no próximo 11 minutos já fica marcada essa pauta aqui pra gente.
Isso, quarta-feira.
E para encerrar aqui o nosso 11 minutos de hoje, vamos falar do Parapan de Santiago, né? O Brasil é líder disparado, gente. Líder disparado no quadro de medalhas. 33 ouros, 21 pratas, 22 bronzes, 76 no total. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que estão no segundo lugar, tem 11 de cada cor. 33 medalhas. Então o Brasil tem aí mais do dobro de medalhas do segundo colocado, que são os Estados Unidos. Pedro Pincer mostrando aí que o Brasil, nesses esportes, né, para pessoas com deficiência, nada de braçada.
É, só ontem foram 30 medalhas, né, Adriano? Realmente é uma performance gigantesca, fantástica. Para você ter ideia, eu estou aqui com o quadro de medalhas do último Parapan de 2019. Que foi em Lima. O Brasil fez 308 medalhas no total.
Nossa.
Então eu acho muito provável que a gente chegue no final do Parapan do Chile, de Santiago, com esse número pulverizado. Vai ser detonado esse número. A performance do Brasil em esportes, no paradesporto, realmente é um negócio fora do normal. É um case que devia ser estudado mais vezes, porque é muito legal a gente vê o Brasil nadando de braçada, como você diz aí, num quadro de medalhas com tantos e tantos países. É muito legal.
Inclusive, falando aí em nadar de braçada, né, o destaque para a natação, né, o grande destaque para a natação, que teve 8 ouros, né, já.
Exatamente. É o judô, é a natação. Nesse caso, são muitos esportes aí que o Brasil tem destaques muito, muito significativos aí.
Exato. E aí alguém talvez pergunte, mas por quê que no paradesporto o número de medalhas é bem maior do que no desporto? Por conta de que são, em uma modalidade, são várias categorias, são várias subdivisões, então cada categoria né, tem aí a sua medalha.
É, de acordo com o nível de comprometimento da deficiência do atleta, são categorias separadas. Né?
Maravilha. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação, sempre bem-vindo aqui. E bora, Pedro Pincer, torcer pro Botafogo. Botafogo ainda tem chance, Pedro Pincer.
Tem, vamos ver. Na sexta-feira eu tô mais animado depois do jogo de quinta. Obrigado, Adriano, mais uma vez por estar aqui. É sempre um prazer. Raquel, uma saudação para você também. Tudo de bom e a quem nos ouve, uma ótima semana e até sexta-feira. Um abraço, obrigado.